sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta quinta-feira, 23 de julho, hoje aqui em Washington. Tempo bom, lá fora 29 graus centígrados. Estamos no ar durante hora e meia. Eu estou na apresentação nos primeiros 30 minutos com a produção de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Glenn Von Kallen. Começamos, como sempre, por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. John Kerry, debaixo de fogo no Congresso devido a acordo com o Irão. Obama inicia amanhã visita à África. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. Jornalistas e ativistas detidos ontem foram libertados. Agora falam na possibilidade de uma ação judicial.
Nós vamos reunir, o grupo vai reunir e vamos decidir no próximo momento podemos decidir se vamos abrir uma queixa ou não.
Em Espanha, escândalo da venda de equipamento à polícia angolana continua vivo.
Foi também já revelado em tribunal que uma das pessoas que terá alegadamente recebido fundos desse negócio é o general Armando da Cruz Neto, que foi embaixador angolano em Espanha.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e muitas mais reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com Amâncio Miguel.
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Ash Carter, fez hoje uma visita surpresa a Bagdad para avaliar pessoalmente a campanha militar contra o Estado Islâmico. A visita acontece numa altura em que o Iraque tenta recuperar a cidade de Ramadi, capital da província de Anbar, dominada pelos militantes do Estado Islâmico. Nesta primeira visita ao Iraque, desde que assumiu o posto em fevereiro, Carter elogiou as tropas iraquianas que combatem e disse que os Estados Unidos sentem-se privilegiados em tê-los como parceiros. Na recuperação de Ramadi, as forças iraquianas têm o apoio da Força Aérea liderada pelos Estados Unidos. A cidade de Ramadi foi ocupada há 2 meses.
Entidades da administração Obama enfrentaram durante toda a manhã de hoje, hora de Washington, perguntas da Comissão do Senado de Relações Exteriores sobre o acordo nuclear com o Irão, alcançado no início do mês em Viena. Foi a primeira audiência pública do acordo que o Congresso dos Estados Unidos tem de aceitar ou rejeitar até meados do mês de setembro. O secretário de Estado John Kerry escutou o presidente da Comissão Bob Cook afirmar que, citamos, "você foi enganado pelos iranianos". Kerry respondeu sublinhando que Teherão já tinha obtido aquilo que desejava e que a situação se colocava era em como reduzir o programa nuclear. Ao prestarem depoimentos com o secretário Kerry, testemunharam na audiência o secretário de Energia Ernest Moniz e o secretário do Tesouro Jack Lew.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, parte hoje para uma viagem à Etiópia e Quênia, a terra natal do seu pai, numa altura em que realça o crescimento de relações económicas com a África subsaariana. Obama deverá chegar a Quênia na sexta-feira, onde vai participar na Cimeira Global sobre o Empreendedorismo em Nairobi, a capital. Obama torna-se assim o primeiro presidente americano a visitar a Etiópia, o que é alvo de críticas de grupos dos direitos humanos em virtude do clima político naquele país.
Num relatório agora publicado, a Organização Amnistia Internacional adverte que o Burundi está à beira do conflito depois da polícia ter recorrido à força excessiva para reprimir nos últimos meses manifestantes antigovernamentais. O relatório conclui que as autoridades reprimiram os manifestantes como se tratasse de uma rebelião, punindo-os por expressarem os seus pontos de vista políticos. A Amnistia Internacional acrescentou que a resposta da polícia só veio inflamar a tensão.
Uma explosão provocou a morte de um oficial do exército egípcio e de 3 soldados perto de Rafah, na fronteira com a faixa de Gaza. Um comunicado do exército egípcio atribuiu a responsabilidade do atentado a militares egípcios, sem identificar o nome do grupo.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Um jornalista e 4 ativistas que tentaram ontem visitar o grupo de 15 jovens detidos sob acusados de planear o golpe de Estado já estão em liberdade depois de terem sido detidos. Os ativistas dizem que ponderam agora abrir uma queixa-crime contra os serviços prisionais de Kalomboloka por detê-los sem qualquer razão. Koko Mukuta.
O jornalista Nelson Sul de Angola, correspondente da Voz da Alemanha, e mais 4 ativistas de uma comitiva do grupo de apoio aos presos políticos angolanos, que foi visitar alguns ativistas detidos naquela prisão desde junho, já estão em liberdade. Rafael de Moraes, da SOS Habitat, e porta-voz do grupo, que também esteve retido na prisão, disse à Voz da América que até o momento estão sem os seus computadores, telefones e máquinas fotográficas que lhes foram retiradas pelos guardas. Ele acusa os serviços prisionais de terem furtado numa das bolsas uma nota de $100.
Os bens que estavam escritos que foram retidos pelo Serviço de Segurança da Penitenciária, faltava exatamente $100. Havia, numa das bolsas havia $200 e faltava $100. Até agora falta $100. Portanto, a polícia diz que só recebeu 100, o que supõe-se que os serviços de penitenciário lá também tiraram $100 que pertence ao José Lufano.
O ativista afirma ainda que o grupo está a ponderar a abertura de um processo crime contra as autoridades da cadeia de Kalomboloka por os terem detido de forma abusiva.
De momento vamos regressar na divisão de catete para poder receber os nossos haveres, os telefones estão lá, mas também queria aqui aproveitar e agradecer a atitude da polícia, da divisão de catete, porque ontem, tão logo chegamos no catete, só ficamos 10 minutos, se não me engano, 10 minutos e nos soltaram logo.
Vamos não abrir uma queixa.
Bom, conforme eu disse, nós vamos reunir, o grupo vai reunir e vamos decidir nos próximos momentos podemos decidir se vamos abrir uma queixa ou não.
Entretanto, Nelson Sul de Angola, jornalista que tirou as fotografias no exterior da cadeia de Kalomboloka, disse não compreender a atitude das entidades no local. Reiterou que regressou à cadeia hoje, mas as autoridades não lhes devolveram o material apreendido ontem.
Devíamos, de facto, receber hoje os materiais. À última da hora, nos foi comunicado de que só amanhã é que isto poderia ser feito. Ou seja, só amanhã que poderíamos regressar para que, eventualmente, possamos receber ou possamos ser ouvidos por um procurador. Portanto, estamos a regressar e não sabemos se, de facto, amanhã poderemos receber os nossos equipamentos e os nossos haveres apreendidos.
Recorda-se que os 4 ativistas angolanos, Rafael de Moraes e Pedro Narciso, da SOS Habitat, João Malvendela e José Lufendo, da Umunga, deslocaram-se ontem à cadeia de Kalomboloka para visitarem alguns dos ativistas ligados ao autodenominado Movimento Revolucionário, presos há mais de um mês, acompanhados pelo jornalista Nelson Sul de Angola. Os 5 foram retidos, segundo as autoridades, mas impedidos de visitar os presos. Foram libertados por volta das 22 horas. Da capital angolana para a Voz da América, Koko Mukuta.
Obrigado, Koko Mukuta. Continuamos a falar de jornalismo. O jornalista angolano José Gama foi recentemente chamado à Procuradoria para responder a perguntas sobre a publicação Clube Kappa. O Clube Kappa é uma publicação na internet conhecida por ter muitos artigos baseados em fontes governamentais. Serafim Oliveira, que vive nos Estados Unidos e que diz ser o dono da publicação, afirma que os artigos que as autoridades estão a investigar são da sua autoria e não de José Gama.
O José Gama foi intimado a comparecer pelas autoridades por causa de 2 artigos que foram publicados no Clube Kappa.
Uhum.
O primeiro foi publicado no dia 16 de junho passado, cujo título era Procuradoria-Geral da República Estrangula Grupo Valentim Amões. Primeiro. Segundo, a Procuradoria-Geral da República vinga-se de Lídia Amões, publicado também no Clube Kappa no dia 24 de junho. Esses artigos foram publicados por mim, são da minha autoria. A Procuradoria quer saber quais são as fontes dessas informações. Resta aqui mesmo partilhar consigo que são elementos do próprio regime que nos fornecem essas informações. Agora, seria injusto da nossa parte, não é? Divulgarmos, não é? Ou Sim. partilhar com eles os nomes das nossas fontes.
Portanto, eles vá lá, indicam que o José Gama é que é o autor dos artigos, mas você diz que não, que foi você que os elaborou, é isso?
Se tiverem que responsabilizar alguém, eu gostaria que o fizessem a mim e não a uma pessoa que praticamente não está ligada diretamente ao Clube K.
Portanto, ele é um colaborador do Clube K, é isso?
Ele foi colaborador do Clube K. Ou sempre que possa, não é?
Sim.
Ele participa, senão ninguém o força. Como também há vários outros, vários colaboradores que nós temos na Europa.
Muito bem. Era Serafim Oliveira, do Clube K, uma publicação na internet. Vamos agora para a Espanha, onde estão a aumentar as pressões para que o Parlamento investigue o escândalo de corrupção na venda de material policial à Angola, em que um conhecido general angolano esteve alegadamente envolvido. Amâncio Miguel.
A imprensa espanhola diz que parlamentares socialistas querem que a Assembleia forme uma comissão especial para investigar as atividades da companhia Defex, que alegadamente sobrefaturou o governo angolano em mais de 100 milhões de dólares para a venda de armas e material à Polícia Nacional daquele país. O ministro do Interior espanhol, Jorge Fernández Díaz, recusou-se a responder a perguntas de deputados da Esquerda Unida sobre o caso, afirmando que dados tributários da companhia estão protegidos pela lei e que as investigações à alegada corrupção estão neste momento sob sigilo da justiça. Fontes parlamentares espanholas disseram ser pouco provável que a Assembleia concorde numa comissão de investigação antes das férias de verão e que depois disso a Assembleia irá preparar-se para as eleições gerais. Sabe-se, no entanto, que as autoridades judiciais decidiram alargar as investigações que resultaram na prisão de várias personalidades ligadas à companhia e ainda de uma advogada, Beatriz Garcia, que a partir do Luxemburgo criou alegadamente companhias e abriu contas em várias partes do mundo para receber os fundos desviados. Segundo dados anteriormente divulgados em tribunal, duas companhias espanholas, a Defex e Comercial Cuento 92, formaram o que na legislação comercial espanhola é conhecido como uma união temporal de empresas, que em 2008 firmou um contrato com Angola para o fornecimento de equipamento policial no valor de cerca de 207 milhões de dólares americanos. Segundo os dados revelados na audiência, cerca de 56 milhões de dólares foram transferidos para um banco do Luxemburgo sem razão comercial ou atividade comercial justificativa. Os acusados terão falsificado faturas e outros documentos para tentar lavar os fundos. Como beneficiários desses fundos figuram os acusados espanhóis e familiares de funcionários públicos da República de Angola. A acusação afirma que os detidos se concertaram com funcionários angolanos para, através do contrato de entrega de material à polícia, levar a cabo uma apropriação patrimonial ocultada, desviada para o estrangeiro mediante um complexo esquema de sociedades em paraísos fiscais. Foi também já revelado em tribunal que uma das pessoas que terá alegadamente recebido fundos desse negócio é o general Armando da Cruz Neto, que foi embaixador angolano em Espanha entre 2003 e 2008 e mais tarde governador de Benguela. A polícia angolana confirmou anteriormente a compra de equipamento à Espanha.
Era o Amâncio Miguel com um caso que nós vamos continuar a seguir. Deputados angolanos têm previsto para amanhã o debate sobre a gestão e transparência dos processos eleitorais. Debate esse proposto pela UNITA e apoiado pelos restantes partidos da oposição. A UNITA quer representantes do governo presentes ao debate, mas isso poderá não acontecer. Venâncio Rodrigues.
Não se sabe se desta vez o governo enviará algum representante depois do boicote protagonizado ontem pela oposição durante a aprovação de vários diplomas legais. O desejo da oposição é que os debates tenham a participação de membros do Executivo e que produzam resoluções que vinculem os servidores públicos e todas as instituições do Estado. Da mesma forma, não está garantida a transmissão em direto dos debates pela imprensa estatal, conforme a pretensão dos deputados da oposição. O chefe da bancada parlamentar da UNITA, partido proponente do tema, manifestou o desejo da participação do Ministério da Administração do Território por entender que o tema proposto é de importância capital para a vida do país.
Apesar do caráter facultativo da presença dos seus ministros de Estado, dos seus ministros aqui nesta Casa das Leis, na altura dos debates, achamos que por uma questão de ética, por uma questão de respeito e de respeitabilidade, os senhores ministros deviam estar aqui, sobretudo para mostrarem que há algum interesse naquelas matérias que afligem as populações. Falar de demolições, falar de criminalidade, falar de salário mínimo nacional, falarmos de eleições, etc, etc. Não é? Não faz sentido que os auxiliares do titular do Poder Executivo e seus auxiliares não se façam presentes na Assembleia Nacional. Venham para aqui apenas quando trazem o Orçamento Geral do Estado.
Raul Danda disse que tal participação tem mais importância dada à necessidade da estabilidade do país, assente na realização de eleições livres e transparentes.
Nós queremos ter um país estável. Uma das condições para que o país tenha estabilidade é a realização de processos eleitorais livres, justos e transparentes. Isso leva à estabilidade. O contrário leva sempre à instabilidade. Nós não queremos estar aqui hoje no país, não é, a ver uma situação como está a ser vivida no Burundi.
Para o dirigente da UNITA, os governantes deviam prestar algum interesse nos assuntos em debate, no sentido de se trabalhar para a sua solução. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora falar de professores que têm havido atrasos no pagamento de salários através do país. O Manuel José vai falar-nos da situação. Ele falou com representantes de dois sindicatos, os professores filiados no Sindicato Nacional de Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitários, estão indignados com a sua situação atual e apresentaram um caderno reivindicativo com 20 pontos, com cópia ao Presidente da República. Manuel.
O caderno reivindicativo com 20 pontos foi remetido ao Ministério da Educação, à Presidência da República, ao Ministério da Administração do Território e ao Governo de Luanda. O SIMPTEN, o Sindicato Nacional de Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário, pede que se estabeleça um diálogo entre o Ministério da Educação e o sindicato para que estas preocupações sejam resolvidas de uma vez por todas. Luís Viegas, o secretário provincial de Luanda, do Simteno, que reclama da má-fé da entidade patronal em dialogar com os sindicatos.
Entre a entidade patronal e o sindicato não tem sido boa. Medida já que o setor toma, nós, sindicalistas, nos sentimentos depois, há 5, 6 meses atrás, os salários da educação pagam os dias de 3, 24, 25, que é para os estudantes que vão falar o mês passado. Agora, também não somos um chamado, porque depois os salários já não têm dia de 24, 25. Se os senhores estão à frente disso, não fazem. Uma amiga, é uma fé.
A qualidade do ensino geral se ressente muito. As turmas apresentam 90, 100 alunos. Para o sindicalista, é impossível. É possível o professor avaliar 100 alunos numa só sala. Outra central sindical, o Simprof, reclama do governo o pagamento dos salários em atraso que já rondam, segundo Manuel de Vitória Pereira, os 12 mil milhões de kwanzas, sem contar com o ano de 2015.
A nível remuneratório, as dívidas de salários que se vão acumular, que só até 2014 já somam mais de 12 bilhões de kwanzas relativas às áreas produtivas da Angola.
O Simteno aguarda pelos 22 dias que a lei estipula para a entidade patronal responder ao caderno reivindicativo para tomar uma medida. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630 e 17.655. As nossas reportagens estão também em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso programa esta sexta-feira é um programa no terreno, em Banza Congo, sob a orientação da Ana Guedes em Banza Congo. Vai-se discutir o papel dos partidos políticos no desenvolvimento da província do Zaire. Vão estar representados o MPLA pelo primeiro secretário municipal do Banza Congo, Bido Juvelino, a Casa CE pelo secretário Fernando Gomes João e a UNITA pelo secretário provincial Nunes Nkunku Ankosi. camponesas expulsas do perímetro agrícola da Catumbela, isto na província de Benguela, passando o seu espaço a ser transformada em fábrica de adubos por construtores chineses, estão agora desesperadas e sem condições para sobreviver. Uma das 40 senhoras excluídas morreu nos últimos dias, afirmando-se que as dificuldades sociais foram a principal causa. Quase 5 meses após a entrada em cena do betão e do ferro, o João Marcos foi radiografar o cotidiano das famílias que tinham na agricultura de subsistência o seu ganha-pão. João.
Entre as dezenas de camponesas que perderam produtos como a cana, a mandioca e a batata, em consequência da ação levada a cabo por cidadãos chineses em março último, há uma que já não se movimenta, desafiando uma obra que resulta de ordens superiores, tal como explica o gabinete do Vale da Catumbela. A maior parte das senhoras continua estacionada nas imediações da via férrea, numa atividade bastante precária. Xavier Tivembe, que se encontrava ao lado das camponesas, também afetado pela destruição de culturas, conta que a fome está na base do cenário do desespero.
As 38 mulheres que eu gerei com elas,
exato,
são mais velhas, quase na sua maioria são da terceira idade. Só tem por ali 7 ou 8 que conseguem ainda fazer outros negócios. Algumas continuam ainda aqui fora mesmo do muro que estão a fazer. Estão a se arrementear ao lado da linha férrea, a tirar água bem distante, a pôr nas plantas.
Mas quais plantas?
Estão a semear mais ao lado do muro, onde estão a construir os chineses.
Xavier Tivembe realça ainda que lutou até onde pode, chegando a confrontos físicos com os chineses, mas a verdade é que o destino estava traçado.
Os chineses começaram a estragar o nosso produto. Então eu perdi cabeça, já não perguntei mais, comecei a lutar contra o encarregado. E os segurança também queriam me segurar. Eu comecei a bater já todos, bater ali para ali, bater 4 ou como é que é. Depois dali, ele, o encarregado, ia buscar a polícia, vinham me buscar em casa.
Uhum.
Eu, graças aos seculos do bairro que me seguiram, dizendo que não podem fechar esse senhor, porque esse vai ser a favor do povo. Nós não temos alguém, não temos advogado. Ele tem advogado, um angolano que é advogado. Nós não temos onde proir. Eu é que estava a lutar, eu sozinho. Vou à rádio, vou ao tribunal, vou à administração.
O facto curioso é que nem a estratégia do governo de Isaac dos Anjos é suficiente para contrapor as ordens superiores.
A Catumbela era uma fazenda de cana-de-açúcar. Tem 144 quilômetros de canais. É uma terra que Deus nos deu, única, adaluvião, terra riquíssima. Meter betão em cima daquilo, faz favor, é proibido. Vamos lá construir no outro lado, vamos fazer agricultura ali.
Refira-se que o gabinete do Vale da Catumbela, a destituir a direção da agricultura, preferiu não reagir, limitando-se a confirmar a construção de uma fábrica de adubos no espaço em litígio. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos começar aqui nos Estados Unidos, onde ainda se faz sentir o choque das meias finais de ontem da Copa de Ouro de Futebol, a Taça das Nações da América do Norte, Central e Caraíbas. O primeiro choque da noite veio na vitória da Jamaica sobre os Estados Unidos por 2-1. Dois golos de rajada da Jamaica, de bola parada aos 31 e 36 minutos, perante uns Estados Unidos que na primeira parte estiveram mal, como se a jogar sem pressa e sem grande vontade. A situação mudou na segunda parte, mas a sorte não teve com os americanos, que reduziram logo no início da segunda parte e depois perderam várias oportunidades de golo. Estados Unidos, atuais detentores do troféu e que já ganharam a Copa de Ouro 5 vezes, foram à vida. É a primeira vez que um país das Caraíbas vai à final desta competição. Pormenor curioso, os dois golos da Jamaica foram marcados por jogadores que jogam no campeonato dos Estados Unidos. Mas no segundo jogo da noite, o choque veio da arbitragem. Panamá, com 10 jogadores, a bater sensacionalmente o México até ao 90º minuto. Um penalti muito duvidoso a permitir o empate do México, e depois no prolongamento, outro penalti, e México é quem vai à final. O treinador do Panamá diz que a sua equipa foi vítima de um roubo à mão armada. A final é no domingo. Antes disso, no sábado, Estados Unidos e Panamá jogam para o terceiro lugar. Aqui em Washington, Voz da América. Como os ouvintes sabem, o presidente Barack Obama vai partir hoje para a África. É a sua primeira visita presidencial à Etiópia e à sede da União Africana. Ele vai também visitar o Quênia. Ele vai ser o primeiro presidente em exercício dos Estados Unidos a visitar os corredores da União Africana, que cada vez mais se assume como a voz de África. Ana Guedes.
Nesta terceira da África, Barack Obama escalará um local nunca antes visitado por um presidente americano, a sede da União Africana. Obama vai a Addis Abeba, a sede da União Africana, num périplo que o leva também ao Quênia. Ele vai reunir com os líderes dos dois países, assim como com a União Africana. Analistas dizem que na União Africana, Obama continuará as discussões governamentais sobre o combate ao terrorismo e a aceleração do desenvolvimento e democratização. Analistas dizem que os Estados Unidos precisam da União Africana, enquanto a União Africana precisa dos Estados Unidos, um grande financiador da organização. Mas outros afirmam que a África tem outros tantos pretendentes. Por esta e outras razões, esta será uma visita histórica para Obama, uma visita que vai certamente ajudar a moldar o seu legado, como o primeiro presidente americano com fortes ligações com a África.
Era a Ana Guedes aqui na Voz da América. A Ana Guedes vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem sobre a mesma questão, sobre esta visita de Barack Obama à União Africana. Vamos ter outros assuntos sobre essa visita de Barack Obama, como dissemos, além da Etiópia. Ele vai também ao Quênia, a terra natal do seu pai, onde a sua visita é aguardada com extremo interesse. Mas no Quênia ele vai participar numa conferência sobre investimentos em África. Isso, portanto, na nossa segunda meia hora. Estamos a cerca de 4 minutos dessa segunda meia hora, que vai estar a cargo do Eduardo Ferro, que está neste momento a entrar aqui no estúdio, já preparado para essa segunda meia hora da Voz da América. Até lá, vamos ficar com a música angolana Mamae, de Kalema.
Mamae, mamao, mamae, ndolo muto. Mamae, mamao, mamae, pena muto. Mamae, mamao, mamae, ndolo muto. Mamae, mama oh, mama eh, pena muto. Shimenka sebe, kumenka pali anzu, panzu bipali anzu, pena muto. Shimenka sebe, kumenka pali anzu, panzu bipali anzu, dolo muto. Oh, oh. Mama eh, mama oh, mama eh, dolo muto. Mama eh, mama oh, mama eh, pena muto. Shimenka sebe, kumenka pali anzu, panzu bipali anzu, dolo muto. Shimenka sebe, kumenka pali anzu, panzu bipali anzu, pena muto. Oh, oh. Mama eh, mama oh, mama eh, dolo muto. Mama eh, mama oh, mama eh, tena muto. Shimenka sebe, kumenka pali anzu, panzu bipali anzu, dolo muto. Shimenka sebe, kumenka pali anzu, panzu bipali anzu, tena muto. Oh, oh. Mama eh, mama oh, mama eh, dolo muto. Mama eh, mama oh, mama eh, tena muto. Moku dike, fla non ka fika kudeswe. Moku Antonio, fla non ka fika kudeso. Moku Alexi, fla non ka fika kudeswe. Moku Neguinho, fla eh. Mama eh, mama oh, mama eh, dolo muto. Mama eh, mama oh, mama eh, pena muto. Shimenka sebe, kumenka pali anzu, panzu bipali anzu, dolo muto. Shimenka sebe, kumenka pali anzu, panzu bipali anzu, pena muto. Oh, oh. Mama eh, mama oh, mama eh, dolo muto.
A música angolana de Kalema Mamaé, aqui na Voz da América. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de emissão. Eu, João Santa Rita, vou-me despedir. Chamo já a atenção para os ouvintes que nesta segunda meia hora vamos ter reportagens sobre a viagem de Barack Obama à África, a sua visita à União Africana e também a sua visita às relações económicas entre os Estados Unidos e África. E vamos falar também da fuga de moçambicanos para o Malawi. Fique connosco.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 23 de julho de 2015. Ao microfone, Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade: Presidente Obama inicia amanhã visita ao Quênia e à Etiópia. Burundi, polícia usou força excessiva, afirma a Amnistia Internacional. Ataque bombista na Nigéria mata pelo menos 29 pessoas. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quilimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Glenn Van Calios, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde alguns analistas dizem ser importante que o previsto julgamento do economista Nuno Castelo Branco aconteça, porque vai ser uma oportunidade para se levantarem algumas questões que colocam em causa as liberdades de expressão e de imprensa em Moçambique. Ramos Miguel.
O académico deverá ser julgado em agosto próximo pelos crimes contra a segurança do Estado e abuso de liberdade de imprensa relacionados com uma opinião sobre o antigo presidente moçambicano Armando Guebuza. O analista Machado da Graça considera este caso como muito complexo porque Nuno Castelo Branco vai ser julgado por ter publicado o texto no seu Facebook, afirmando, no entanto, não saber qual é a legalidade disso. Mas, segundo o analista, independentemente disso, não deixa de ser estranha a insistência do Ministério Público neste caso.
É muito estranha esta insistência da Procuradoria-Geral da República neste caso, porque, conforme um texto recente do Ericínio de Salema, o artigo da lei que é invocado para a acusação foi abolido pelo Código Penal e, portanto, não existe neste momento lei que possa ser aplicada neste julgamento. De qualquer forma, eu creio que irá ser interessante se o julgamento acontecer, porque vai ser a oportunidade para lavar alguma roupa suja que anda por aí a precisar de ser lavada.
Juntamente com o economista, vai ser julgado também o editor do diário moçambicano Mediafact, Fernando Mbanzi. Machado da Graça diz crer que a defesa esteja preparada para levantar as questões que se colocam relacionadas com a liberdade de expressão e de imprensa e que precisam de ser esclarecidas, destacando que talvez este julgamento seja a oportunidade para o fazer. De acordo com o analista, este caso pode significar uma tentativa de controlar as redes sociais.
Para dar um exemplo, esse texto do Ericínio de Salema, de que eu falei há bocado, desapareceu do Facebook. Já foi metido outra vez, mas desapareceu. O texto do Tomás Vieira Mário, quando você me falou desta entrevista, também o fui procurar outra vez e também não o encontrei. Portanto, é possível que haja uns ratos que andam aí a roer dentro das redes sociais, a roer aquilo que não lhes agrada. É possível, não sei, não estou a acusar ninguém, mas é possível, que estas coisas não é por acaso. Dois textos sobre o mesmo assunto e com posições idênticas desaparecerem assim em poucos dias, tem água no bico.
Refira-se que o Tribunal Judiciário do Distrito Municipal de Campo Fumo marcou para o dia 3 de agosto próximo o julgamento deste caso, que envolve também o diretor do semanário Canal de Moçambique, Fernando Veloso. Entretanto, sabe-se que a defesa pediu o adiamento do julgamento para o dia 31 do mesmo mês. Na carta, Nuno Castelo Branco põe em causa a governação de Armando Guebuza e comparava-o a um fascista. Fernando Mbanzi publicou a carta no Mediafax, tendo feito o mesmo a Fernando Veloso no Canal de Moçambique. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir de Washington. Um número crescente de cidadãos moçambicanos está a chegar ao vizinho Malawi, e isso por causa de confrontos entre forças do governo e da RENAMO. André Batista.
As autoridades de Motis, distrito fronteiriço de Tete, estão a investigar a fuga da população para o vizinho Malawi devido a confrontos militares entre o exército e o braço armado da RENAMO. Mas a imprensa malawiana garante que centenas de famílias moçambicanas, incluindo crianças, deixaram o país nos últimos dias.
Então, estamos a fazer coisa, como é que é? Uma pesquisa para ver se realmente quem é que está. O que nós estamos a perceber é que quem é que está de regresso são os malawianos, não os moçambicanos que estão a refugiar para lá.
Disse Elsa da Barca, administradora de Motis, adiantando que uma comissão será despachada para aquele país. A imprensa malawiana avança esta semana que um alerta de segurança foi ativado no distrito de Mwanza, depois de receber 678 moçambicanos, entre as quais 415 crianças, à procura de refúgio naquele país, devido a crescentes hostilidades entre a Guarda da Resistência Nacional Moçambicana, principal partido da oposição, e as forças governamentais. Citando o comissário do distrito de Mwanza, Gift Raposo, a imprensa daquele país escreve que a população refugiada vem das regiões de Nkombese e Monjo, no distrito de Motis e de parte de Angonia, onde recentemente foram registados vários confrontos entre as partes beligerantes. Ainda segundo o relato dos jornais, a maioria dos refugiados que entram naquele país violando as fronteiras simplificadas de Neno e Chikwawa foram acampados em Cacipe 2 e estão a enfrentar problemas de abrigo e fome.
Porque eles também não sabem. Okay. Eles estão a ver a população entrar. Não sabem se dessa população é malawiana ou é moçambicana. Eles também estão no mesmo trabalho que nós estamos a fazer. Porque quando acontece alguma coisa, é toda a pessoa que vai. Mas quando é para o bem-estar, eles vêm para Moçambique para procurar de recursos.
Okay.
E quando há essa situação, voltam. Porque são malawianos.
Afiançou Elsa da Barga, sustentando que por ser uma região fronteiriça, geralmente se confunde a população dos dois países. Nos finais de junho, o líder da RENAMO, Afonso Djegama, confirmou ter autorizado emboscada às forças de defesa e segurança para evitar uma nova movimentação da sua base em Motis e propôs uma investigação parlamentar para apurar as causas do incidente. A RENAMO não reconhece o resultado das últimas eleições gerais e exige a criação de autarquias provinciais em todo o país e gerir as 6 regiões onde reclama vitória eleitoral sob ameaça de tomar o poder à força. André Batista, para a Voz da América.
Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. A diretora-geral da Unesco, Irina Bokova, nomeou os laureados este ano com os Prémios Internacionais de Alfabetização da Unesco. A Associação Progresso, em Moçambique, é uma das laureadas. Alfredo Júnior.
Há mais de 2 décadas que a Associação Progresso transforma a vida das comunidades e das pessoas que nelas vivem através da alfabetização dos camponeses nas línguas locais da província de Cabo Delgado e Niassa, no norte de Moçambique. Esta associação, fundada em 1991, viu seu trabalho reconhecido pela Associação Internacional de Literatura, filiada na Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, pela segunda vez, num espaço de 10 anos, como resultado do acervo de materiais didáticos para facultar o processo de ensino e aprendizagem das pessoas não alfabetizadas.
Trabalhamos com cerca de 200 alfabetizadores e cada alfabetizador, em princípio, tem uma turma de 20, 25 pessoas, né? E o programa é um programa de alfabetização que iniciou em 2012 e que está caminhando para o seu fim. Podemos hoje dizer que a situação da população e das mulheres, principalmente naqueles quatro distritos, mudou.
A especialista em alfabetização e membro fundadora da associação, Teresa Veloso, explica o porquê da associação dar primazia à língua local, em detrimento do português, língua oficial de Moçambique.
Os estudos internacionais todos dizem, e cá em Moçambique também já vimos, que aprender a ler na língua que você fala é meio caminho andado. Porque você pode discutir sobre as palavras que está a aprender, você pode juntar sílabas e construir uma palavra que você sabe o que significa. Temos aí materiais de literacia para aprender a ler e a escrever em Maconde, Macua, Nyanja, Yau, Kimuana, as cinco línguas de Cabo Delgado e Niassa. E temos também materiais de numeracia, ou seja, de matemática. Não é só a leitura, é também a escrita. E não somos nós que escrevemos. Os autores são falantes dessas línguas que estão lá em Cabo Delgado e Niassa. Nós ajudamos, eu concretamente, ajudo a formar os autores para saberem como é que se escreve um livro de alfabetização num seminário de 15 dias. Dali sai-se com matéria.
Para o governo, na voz do ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Jorge Ferrão, este prémio irá contribuir para incentivar os programas que visam reduzir o analfabetismo em Moçambique.
Receber um prémio se reveste de um simbolismo particular, mas aquilo que nós queremos é continuar a elevar os nossos níveis. Precisamos ter mais gente alfabetizada, melhor alfabetizada, mais gente que saiba ler, mais gente que sabe escrever e diminuir todos os indicadores que ainda continuam muito altos. 42, 43% de analfabetos tem que ser reduzido para zero. Meninos que não sabem ler e escrever, temos que reduzir todos esses indicadores para zero.
Pelo galardão, a Associação Progresso vai receber da Unesco um valor monetário de $20 mil, que será entregue em setembro em Paris, França. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Aqui Washington, Voz da América, a transmitir em português para a África. O presidente americano Barack Obama inicia amanhã a sua deslocação à África, visitando o Quênia e a Etiópia. Naquele último país, ele irá à sede da União Africana, será o primeiro presidente em exercício a visitar a sede daquela organização continental. Ana Guedes.
Nesta terceira da África, Barack Obama escalará um local nunca antes visitado por um presidente americano, a sede da União Africana. Obama vai a Addis Abeba, à sede da União Africana, num périplo que o leva também ao Quênia. Ele vai reunir com os líderes dos dois países, assim como com a União Africana. Analistas dizem que na União Africana, Obama continuará as discussões governamentais sobre o combate ao terrorismo e a aceleração do desenvolvimento e democratização.
O combate ao terrorismo que está a tornar-se muito importante e a questão da alternância democrática do poder em África. É certamente uma oportunidade para retirar a posição dos Estados Unidos nessas duas questões essenciais e mandar uma mensagem forte para os líderes africanos que querem se manter no poder.
Os Estados Unidos e a União Africana não concordam sempre em tudo. Os Estados Unidos opuseram-se fortemente à recusa da União Africana de prender, na recente cimeira da organização, o presidente do Sudão, sob o qual pesa o mandato do Tribunal Penal Internacional por genocídio. Outra oposição dos Estados Unidos foi às tentativas de alguns líderes africanos de prolongar os mandatos por via da alteração ou reinterpretação de constituições, como agora sucede no Burundi. Mas funcionários do governo americano dizem que cada vez mais respeitam a União Africana.
É uma organização eficaz e ainda tem muito trabalho a fazer. É respeitada no continente e eu acho que, considerando a agenda da União Africana para 2063, iremos ver uma União Africana a tornar-se mais poderosa no continente.
Analistas dizem que os Estados Unidos precisam da União Africana, enquanto a União Africana precisa dos Estados Unidos, um grande financiador da organização. Mas outros afirmam que a África tem outros tantos pretendentes.
Os Estados Unidos precisam definitivamente da União Africana para trabalhar em África, fazer negócio, oporem-se aos chineses.
Por esta e outras razões, esta será uma visita histórica para Obama, uma visita que vai certamente ajudar a moldar o seu legado, como o primeiro presidente americano com fortes ligações com a África.
Obrigado, Ana Guedes. Continua sintonizado com a Voz da América. Continuamos a falar acerca desta deslocação do Presidente Obama à África. A melhoria do investimento americano no continente será tema de destaque nesta visita que o Presidente Obama faz ao Quênia, onde participará na Cimeira Global sobre o empreendedorismo. Amâncio Miguel, com mais pormenores.
No Ruanda, o genocídio dizimou famílias e muitas mulheres tiveram de batalhar para sobreviver. Mas Janete Nkubana e sua irmã encontraram uma forma de ajudar outras mulheres a depender de si mesmas. Elas criaram a Gahaya Links, uma empresa de exportação de artesanato, e vendem cestos para grandes retalhistas americanos como a Macy's.
We have actually empowered over 3,000 women in Rwandan communities.
Cubana diz que a sua empresa ajudou a valorizar 3 mil mulheres das comunidades do Ruanda. São mulheres que não precisam mais de esmola. Podem ter o seu próprio seguro de saúde, pagar a matrícula dos seus filhos. Tudo aconteceu, segundo Cubana, graças à AGOA, a Lei de Crescimento e Oportunidade para a África de 2000, que abriu o mercado americano a empresários africanos, como ela, e também à Fundação Americana para o Desenvolvimento de África, que lhe deu o financiamento e formação para iniciar o seu negócio há 10 anos. Jack Leslie, presidente da Fundação, explica que a sua missão é trabalhar com os menos privilegiados em África, onde pequenos negócios criam 50% de todos os empregos do continente.
A África, to give you a sense, only gets about 3%.
Segundo Leslie, a África apenas recebe cerca de 3% de investimento direto, daí que ajudar a estes dinamizadores de crescimento e a essas companhias que de facto criam empregos é muito importante e é um bom investimento. Leslie acrescenta que a visita do presidente Obama ao Quênia e o seu discurso na Cimeira Global sobre o empreendedorismo vai despertar a atenção do mundo a uma nova onda de atividades económicas em África.
There's talk of the Silicon Savannah.
Fala-se de uma savana de silício na África Oriental que, de facto, apresenta um salto impressionante na tecnologia de telemóveis. Os quenianos estão, por exemplo, de longe muito adiantados que os Estados Unidos no uso da banca móvel, disse Leslie. Mas as grandes oportunidades não se limitam ao apoio aos pequenos negócios. A Fundação junta-se a grandes companhias americanas, como a General Electric, para que mais africanos tenham eletricidade. Para o presidente do Conselho de Administração da General Electric para a África, Jay Island, o continente tem um grande potencial para o investimento, mas uma infraestrutura adequada é essencial para o crescimento econômico.
The economic growth of the countries are going to be absolutely critical to have power.
Ireland diz que a energia é totalmente importante, uma vez que o continente precisa dela para a manufatura, minas, plataformas de petróleo ou centros comerciais, e há um grande déficit de energia em muitos países. A General Electric, a Fundação Americana para o Desenvolvimento de África e outros ajudam pequenas empresas a ter energia. E Janete Cubana, a empresária que exporta cestos para os Estados Unidos, considera o investimento no empresariado, em particular as mulheres, essencial para o crescimento de um país.
Empowering us, giving us opportunities, you are giving opportunity to the generation of tomorrow.
Valorizar, dar oportunidade à mulher, é dar oportunidade às gerações do futuro, diz Cubana.
No relatório agora publicado, a organização Amnistia Internacional adverte que o Burundi está à beira do conflito depois da polícia ter recorrido à força excessiva para reprimir nos últimos meses os manifestantes antigovernamentais. O relatório afirma que as autoridades reprimiram os manifestantes como se tratasse de uma rebelião, punindo-os por expressarem os seus pontos de vista político. A diretora regional da Amnistia Internacional, Sarah Jackson, afirma que a resposta da polícia só veio inflamar a tensão.
They used lethal, excessive force.
Eles usaram uma força letal excessiva na resposta às manifestações, que por sua vez se tornaram cada vez mais violentas. Foi contraproducente. Em vez de abrandar os protestos, apenas os intensificou.
Observadores das Nações Unidas documentaram também casos de tortura e de maus-tratos de detidos, assim como dezenas de assassinatos de manifestantes e de defensores dos direitos humanos levados a cabo pelas forças de defesa. Nos últimos três meses, mais de 100 pessoas morreram e 170 mil fugiram para os países vizinhos, depois do presidente Pierre Nkurunziza ter decidido candidatar-se a um controverso terceiro mandato. Sarah Jackson afirma que alguns manifestantes foram abatidos quando fugiam.
A polícia disparou contra manifestantes armados que não constituíam qualquer perigo para as forças de segurança. Mesmo quando crianças estavam presentes nas manifestações, a polícia usou força excessiva.
A Amnistia Internacional refere também que alguns manifestantes reagiram violentamente aos ataques da polícia. Aquela organização apelou, entretanto, ao governo burundiano que toma ações contra os responsáveis dos ataques contra os manifestantes. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir dos estúdios aqui em Washington. Dentro de cerca de mais uma semana, mais propriamente no dia 28, assinala-se o Dia Mundial da Hepatite. Essa Organização Internacional de Saúde, a OMS, divulgou, entretanto, um apelo para que se dê mais atenção a essa doença através do mundo. Amâncio Miguel.
A hepatite é uma infecção viral que ataca o fígado e pode causar doença aguda e crónica. É muitas vezes chamada epidemia silenciosa porque o mal que faz tende a ser negligenciado. Mas a Organização Mundial da Saúde, OMS, indica que a hepatite é a sétima principal causa de morte. Estima-se que 240 milhões de pessoas estão cronicamente infectadas com a hepatite B e 150 milhões estão infectadas com o vírus da hepatite C. As duas formas de hepatite são responsáveis por cerca de 1,5 milhão de mortes anualmente. Stefan Victor, chefe da equipa do Programa Global de Hepatite na OMS, diz que tudo o que é necessário para prevenir a infecção e mortes existe. Ele diz que há uma boa vacina para a hepatite B, bons testes laboratoriais que podem detectar a infecção no sangue e equipamento de injeção seguro. Existe tratamento para evitar a morte. Há tratamento para a hepatite B que pode controlar ou suprimir, mas não cura a doença. Quanto à hepatite C, existem medicamentos que podem curar a todos que têm a doença. A maior evolução nos últimos anos é o facto desses novos medicamentos mudarem a forma como pensamos sobre a hepatite e leva as pessoas a começar a falar sobre a eliminação, diz Victor. A maioria das pessoas que precisam dos chamados medicamentos milagrosos que curam a hepatite C não têm dinheiro para pagar. Nos países desenvolvidos, um tratamento de 12 semanas custa $84 mil. Mas o Egito conseguiu negociar o preço para $900 e a OMS acredita que o preço continuará a baixar nos próximos anos. O vírus da hepatite B é transmitido através do sangue ou outros fluidos corporais. A maioria das infecções ocorre da mãe para o filho. Mais casos de doenças são registados na África subsaariana e Ásia Oriental. O vírus da hepatite C é, na maioria dos casos, transmitido por injeções entre os utilizadores de drogas injetáveis. Daí o apelo do diretor do Departamento de Prestação de Serviços e Segurança da OMS, Edward Kelly, no sentido de prevenir injeções inseguras para travar a epidemia. As injeções inseguras são responsáveis por 32% das infecções de hepatite B, cerca de 40% da hepatite C. As injeções são o procedimento médico mais frequente em todo o mundo, na ordem de 16 mil milhões, e a taxa de infecções inseguras é de 40%. Disse Kelly. A Organização Mundial da Saúde lidera uma campanha para a eliminação de injeções inseguras, promovendo o uso exclusivo de seringas descartáveis.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. Como habitualmente, temos de seguida aqui o João Santa Rita e a sua página desportiva.
Na página desportiva, hoje vamos começar aqui nos Estados Unidos, onde ainda se faz sentir o choque das meias finais de ontem da Copa de Ouro de Futebol, a Taça das Nações da América do Norte, Central e Caraíbas. O primeiro choque da noite veio na vitória da Jamaica sobre os Estados Unidos por 2-1. Dois golos de rajada da Jamaica, de bola parada aos 31 e 36 minutos, perante uns Estados Unidos que na primeira parte estiveram mal, como se a jogar sem pressa e sem grande vontade. A situação mudou na segunda parte, mas a sorte não teve com os americanos, que reduziram logo no início da segunda parte e depois perderam várias oportunidades de golo. Estados Unidos, atuais detentores do troféu e que já ganharam a Copa de Ouro 5 vezes, foram à vida. É a primeira vez que um país das Caraíbas vai à final desta competição. Por menor curioso, os dois golos da Jamaica foram marcados por jogadores que jogam no campeonato dos Estados Unidos. Mas no segundo jogo da noite, o choque veio da arbitragem. Panamá, com 10 jogadores, a bater sensacionalmente o México até ao 90º minuto. Um penalti muito duvidoso a permitir o empate do México. E depois, no prolongamento, outro penalti e México é quem vai à final. O treinador do Panamá diz que a sua equipa foi vítima de um roubo à mão armada. A final é no domingo. Antes disso, no sábado, Estados Unidos e Panamá jogam para o terceiro lugar. Continuamos com o futebol. O angolano Manucho renovou por mais 2 épocas com o Rayo Vallecano de Espanha. Manucho vai ter que falar muito bem espanhol. O novo treinador do Real Madrid, Rafa Benítez, desmentiu, entretanto, haver problemas com o português Cristiano Ronaldo. Isto depois de, num treino, Ronaldo ter sido visto e ouvido a mandar Benítez para o... dar uma volta com palavras mais rudes, claro está, e a queixar-se de que Rafa Benítez prejudica os jogadores portugueses. Benítez não viu nada de anormal nessa situação. Disse que ser competitivo é uma virtude, não um defeito. E que Ronaldo é o melhor do mundo. Isto deve apaziguar Ronaldo. Aqui nos Estados Unidos, em jogos de pré-temporada, o Chelsea perdeu com a equipa americana do New York Bulls por 4-2 num jogo da International Champions Cup. Chelsea esteve a perder por 4-1. O presidente do Bayern de Munique confirmou um acordo com o Juventus para a transferência do chileno Arturo Vidal. Vidal já jogou na Alemanha, no Bayer Leverkusen, antes de ir para a Itália, onde, ao serviço do Juventus, por 1 ano, ganhou o campeonato e foi à final da Liga dos Campeões.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
E amigo ouvinte, amanhã o nosso programa é um programa pré-gravado, foi pré-gravado em Banza, Congo, pela Ana Guedes, e o tema é o papel dos partidos políticos no desenvolvimento da província do Zaire. O MPLA enviou o seu primeiro secretário municipal, Bide Juvelino, a Casa CE o secretário Fernando Gomes João e a UNITA o secretário provincial Nunes Nkunku Ancosi. Portanto, amigo ouvinte, já sabe, amanhã temos o Angola Fala Só, pré-gravado no Banza Congo, acerca do papel dos partidos políticos no desenvolvimento da província do Zaire. E tempo ainda para as notícias aqui na Voz da América. O secretário de Defesa americano, Ashton Carter, fez hoje uma visita surpresa a Bagdad, no Iraque, para avaliar pessoalmente a campanha militar naquele país contra a organização Estado Islâmico. A visita acontece numa altura em que o Iraque tenta recuperar a cidade de Ramadi, capital da província de Anbar, dominada pelos militantes do Estado Islâmico. Nesta primeira visita ao Iraque, desde que assumiu o posto em fevereiro passado, Carter elogiou as tropas iraquianas que combatem os terroristas e disse que os Estados Unidos sentem-se privilegiados em tê-los como parceiros. Entidades da administração Obama enfrentaram perguntas no Congresso perante a Comissão do Senado das Relações Externas sobre o acordo nuclear recentemente firmado com o Irão. no início do mês, em Viena. Foi a primeira audiência pública dos termos deste acordo. O Congresso dos Estados Unidos tem, portanto, que rejeitá-lo ou aceitá-lo até meados do mês de outubro. O secretário de Estado, John Kerry, compareceu como testemunha, assim como o secretário da Energia, o Ernest Muniz. Prestaram, portanto, depoimento hoje acerca da questão do acordo com o Irão. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, parte ainda hoje para uma viagem à Etiópia e ao Quênia, a terra natal do seu pai, numa altura em que realça o crescimento de relações económicas com a África subsaariana. Obama deverá chegar ao Quênia amanhã, onde vai participar na Cimeira Global sobre Empreendedorismo, que decorrerá na capital queniana, Nairobi. No relatório agora publicado, a Organização Amnistia Internacional adverte que o Burundi está à beira do conflito, depois da polícia ter recorrido àquilo que considera força excessiva para reprimir nos últimos meses os manifestantes antigovernamentais. E foram estas as notícias aqui na Voz da América. Temos mais 30 minutos de programação. Não desligue o seu receptor. Continue com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. No seu receptor está a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em onda curta para todo o mundo e ainda em FM para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Podem também visitar-nos na nossa página na internet, no endereço voaportugues.com e através do telemóvel no endereço mportugues.com e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Ao microfone está Eduardo Ferro, na produção temos o Mariano Bartolomeu. Principais títulos da atualidade. Presidente Obama inicia amanhã a visita ao Quênia e à Etiópia. Burundi, a polícia usou força excessiva, afirma Amnistia Internacional. Ataque com bomba na Nigéria mata 29 pessoas. Amigo ouvinte, durante esta nossa programação desta quinta-feira, 23 de julho, faremos perguntas à doutora Nídia no nosso habitual segmento sobre questões de saúde, isso claro está, para além da nossa página económica e de notícias sobre Moçambique. Continuo com a Voz da América. E como dizia, há momentos Moçambique em destaque nesta terceira página da Voz da América, em Moçambique, onde alguns analistas dizem ser importante que o previsto julgamento do economista Nuno Castelo Branco aconteça, porque vai ser uma oportunidade para se levantarem algumas questões que colocam em causa as liberdades de expressão e de imprensa em Moçambique. Ramos Miguel.
O académico deverá ser julgado em agosto próximo pelos crimes contra a segurança do Estado e abuso de liberdade de imprensa relacionados com uma opinião sobre o antigo presidente moçambicano Armando Guebuza. O analista Machado da Graça considera este caso como muito complexo porque Nuno Castelo Branco vai ser julgado por ter publicado o texto no seu Facebook, afirmando, no entanto, não saber qual é a legalidade disso. Mas, segundo o analista, independentemente disso, não deixa de ser estranha a insistência do Ministério Público neste caso.
É muito estranha esta insistência da Procuradoria-Geral da República neste caso, porque, conforme um texto recente do Ericínio de Salema, o artigo da lei que é invocado para a acusação foi abolido pelo Código Penal e, portanto, não existe neste momento lei que possa ser aplicada neste julgamento. De qualquer forma, eu creio que irá ser interessante se o julgamento acontecer, porque vai ser a oportunidade para lavar alguma roupa suja que anda por aí a precisar de ser lavada.
Juntamente com o economista, vai ser julgado também o editor do diário moçambicano Mediafact, Fernando Mbanzi. Machado da Graça diz querer que a defesa esteja preparada para levantar as questões que se colocam relacionadas com a liberdade de expressão e de imprensa e que precisam de ser esclarecidas, destacando que talvez este julgamento seja a oportunidade para o fazer. De acordo com o analista, este caso pode significar uma tentativa de controlar as redes sociais.
Para dar um exemplo, esse texto do Ericínio de Salema, de que eu falei há bocado, desapareceu do Facebook. Já foi metido outra vez, mas desapareceu. O texto do Tomás Vieira Mário, quando você me falou desta entrevista, também o fui procurar outra vez e também não o encontrei. Portanto, é possível que haja uns ratos que andam aí a roer dentro das redes sociais, a roer aquilo que não lhes agrada. É possível, não sei, não estou a acusar ninguém, mas é possível, porque estas coisas não é por acaso. Dois textos sobre o mesmo assunto e com posições idênticas desaparecerem assim em poucos dias, tem água no bico.
Refira-se que o Tribunal Judiciário do Distrito Municipal de Campo Fumo marcou para o dia 3 de agosto próximo o julgamento deste caso, que envolve também o diretor do semanário Canal de Moçambique, Fernando Veloso. Entretanto, sabe-se que a defesa pediu o adiamento do julgamento para o dia 31 do mesmo mês. Na carta, Nuno Castelo Branco punha em causa a governação de Armando Guebuza e comparava-o a um fascista. Fernando Mbanzi publicou a carta no Mediafax, tendo feito o mesmo a Fernando Veloso no Canal de Moçambique. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir de Washington. Um número crescente de cidadãos moçambicanos está a chegar ao vizinho Malawi, alegadamente por causa de confrontos entre forças governamentais e da RENAMO. André Batista.
As autoridades de Moatize, distrito fronteiriço de Tete, estão a investigar a fuga da população para o vizinho Malawi devido a confrontos militares entre o exército e o braço armado da RENAMO, mas a imprensa malawiana garante que centenas de famílias moçambicanas, incluindo crianças, deixaram o país nos últimos dias.
Então estamos a fazer uma coisa, como é que é? Uma pesquisa para ver se realmente quem é que está. O que nós estamos a perceber é que quem está de regresso são os malawianos, não os moçambicanos que estão a refugiar para lá.
Disse Elsa da Barca, administradora de Moatize, adiantando que uma comissão será despachada para aquele país. A imprensa malawiana avança esta semana que um alerta de segurança foi ativado no distrito de Mwanza, depois de receber 678 moçambicanos, entre as quais 415 crianças, à procura de refúgio naquele país, devido a crescentes hostilidades entre a Guarda da Resistência Nacional Moçambicana, principal partido da oposição, e as forças governamentais. Citando o comissário do distrito de Mwanza, Gift Raposo, a imprensa daquele país escreve que a população refugiada vem das regiões de Nkombese e Monjo, no distrito de Moatize e de parte de Angonia, onde recentemente foram registrados vários confrontos entre as partes beligerantes. Ainda segundo o relato dos jornais, a maioria dos refugiados que entram naquele país violando as fronteiras simplificadas de Neno e Chikwawa foram acampados em Cacipe 2 e estão a enfrentar problemas de abrigo e fome.
Porque eles também não sabem. Okay. Estão a ver a população entrar. Não sabe se dessa população é malawiana ou é moçambicana. Eles também estão no mesmo trabalho que nós estamos a fazer. Porque quando acontece alguma coisa, é toda a pessoa que vai. Mas quando é para o bem-estar, eles vêm para Moçambique para procurar de recursos.
Okay.
E quando há essa situação, voltam. Porque são malawianos.
Afiançou Elsa da Barga, sustentando que por ser uma região fronteiriça, geralmente se confunde a população dos dois países. Nos finais de junho, o líder da RENAMO, Afonso Djegama, confirmou ter autorizado emboscadas às forças de defesa e segurança para evitar uma nova movimentação da sua base em Moatize e propôs uma investigação parlamentar para apurar as causas do incidente. A RENAMO não reconhece o resultado das últimas eleições gerais e exige a criação de autarquias provinciais em todo o país e gerir as 6 regiões onde reclama vitória eleitoral sob ameaça de tomar o poder à força. André Batista para a Voz da América.
Moçambique registrou um crescimento económico de cerca de 6% no primeiro trimestre deste ano, afirmou o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, considerando que este dado é promissor para uma subida de 7,5%
até ao final de 2015. Segundo o primeiro-ministro moçambicano, as exportações do país atingiram um valor de 823 milhões de dólares de janeiro a março e as reservas internacionais brutas chegam para cobrir 4 meses de importações. Referiu ainda que em junho a inflação atingiu 2,4%, mantendo uma trajetória que torna execuível a meta de uma inflação anual de 5,1% inscrita no Plano Económico e Social de 2015. A exportação de açúcar na campanha de 2015-2016 em Moçambique poderá crescer cerca de 19%, atingindo mais de 305 mil toneladas, escreve o jornal moçambicano Notícias. A indústria do açúcar em Moçambique ficou praticamente destruída na sequência da Guerra Civil, tendo a produção baixado para umas meras 13 mil toneladas. O aumento da produção de açúcar é consequência da reabilitação de 4 das 6 fábricas de açúcar de Moçambique, localizadas em Marromeu, Mafambice, Chinavane e Marargra, num investimento total de 800 milhões de dólares. A indústria açucareira emprega atualmente 35 mil pessoas e os principais mercados do açúcar moçambicano continuam a ser a União Europeia, os Estados Unidos e os países da África Austral. O governo alemão anunciou que tem à sua disposição uma linha de crédito no valor de 500 milhões de euros para serem utilizados em investimentos em Angola. Segundo o chefe da Delegação Económica Alemã em Angola, Ricardo Gehrig, os 500 milhões de euros foram concedidos pelo Commerzbank. As exportações alemãs para Angola aumentaram 28,7% entre 2013 e 2014 para cerca de 375 milhões de euros e o fluxo mercantil angolano para a Alemanha caiu no mesmo período 72,3% para 130 milhões de euros. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, 1 euro valia 1,09 dólares. A libra estava cotada a 1,56 dólares, quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 12,43 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
E amigo ouvinte, o nosso Angola Fala Só amanhã, aqui na Voz da América, vai ser um Angola Fala Só pré-gravado, que foi gravado pela Ana Guedes recentemente no Mbanza Congo. Pronto, já sabe, amigo ouvinte, amanhã fique connosco com a Voz da América para escutar mais uma edição do Angola Fala Só na Voz da América.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Reman. Doutora Nídia Reman, que está aqui connosco em linha. Doutora Nídia, vou começar por perguntar como é que foi esta sua semana de saúde.
Ora, Ana, vai tudo bem? Desejando sempre os meus ouvintes, aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, amigos ouvintes, decidimos falar sobre queimaduras. E isto, doutora Nídia, queimadura, um problema na pele, não é? Uma lesão na pele, mas que as pessoas às vezes não se apercebem, mas pode ser até fatal. Doutora Nídia, em termos médicos, o que é uma queimadura?
Bom, uma queimadura é uma lesão da pele provocada por diversos elementos que queimam e que depende, essencialmente, às vezes, de região para região, do clima, porque existem elementos que contribuem em climas frios para a queimadura. Depende do utente, do doente. Por exemplo, os doentes epiléticos têm uma áurea para o lume e em certas regiões, por exemplo, do meu país, quando estão no inverno, existem queimaduras fatais por fazerem fogueiras, onde os indivíduos
têm que se aquecer por causa do frio, e isso passa uma áurea para os epiléticos que têm queimaduras extensas. Para dizer que a queimadura depende, portanto, do tipo de queimadura, do tipo de causa da queimadura, e depende essencialmente da sua extensão, da sua localização e do seu grau de queimadura.
Portanto, doutora Nídia, nós temos queimaduras que podem ser provocadas pelo calor, que é, por exemplo, o caso das fogueiras em que as pessoas fazem para se aquecer ou para cozinhar. Temos também a eletricidade, também provoca queimaduras. Muitas vezes as substâncias químicas que as pessoas usam até em casa, usadas de forma errada, aliás, uma das coisas que se diz por trás é cuidado com esta substância. Doutora Nídia, e como referiu, há vários graus de queimaduras. Há superficiais e há outras que não são. Em termos de gravidade da queimadura?
A gravidade depende da localização. Por exemplo, as queimaduras mais graves são localizadas a nível do tórax, a nível dos órgãos genitais, e depende realmente do seu grau, que atingem o tecido celular subcutâneo e às vezes é todas as camadas da pele. Essa é a queimadura do terceiro grau, e dependem da extensão. O que é que isso significa? Significa que quanto mais extensa a queimadura do corpo todo, mais grave é a situação, porque dentro das queimaduras existem as complicações que advêm de uma queimadura, dependendo do seu grau de extensão, do seu grau de localização e a causa, não é? Para dizer que uma das gravidades que nós mencionamos é a queimadura por eletricidade, que tem um bloco de entrada, independentemente de onde o choque elétrico é produzido, e tem um bloco de saída. Esse bloco de entrada pode ser na região plantar do pé, por exemplo, ou na palma da mão, e sair no ombro ou no tórax. E isso percorre caminhos dentro do organismo em forma de queimadura, e é uma gravidade muito grande, depende, portanto, da voltagem do choque elétrico que a pessoa apanha, mas as pessoas têm sofrido esses tipos de queimadura e que depois resultam em graves problemas.
Doutora Nídia, todavia as queimaduras mais comuns, por assim dizer, são aquelas que se devem ao calor, ao fogo, às chamas, em qualquer país do mundo, para além de que, doutora Nídia, se diz que é mais comum que exista entre a população com carências económicas, exatamente por usarem ainda muito fogueiras para se aquecerem e para cozinhar. Como é que é, doutora Nídia?
Geralmente ataca mais as mulheres, porque as mulheres estão em contacto com o fogo, e também as crianças, que se queimam não só com fogo em regiões rurais, mas também com água quente, que fazem às vezes queimaduras de um grau com flictemas. Flictemas são bolhas de água que depois já arrebentam e tornam feridas, levando a complicações, dependentemente do grau, é diretamente proporcional à sua complicação, não é? Dizer que uma das complicações da queimadura é a hidratação. É preciso hidratar bastante o doente e mantê-lo sobre a forma de apanhar bastante sol para que as feridas sequem. E outra complicação é, portanto, independentemente se a lesão for na pele, existem as retrações provocadas por queimaduras que retraem a pele. Independentemente do seu grau, existem queimaduras que mais tarde se transformam em carcinomas espinoculares, que são câncer da pele. E as complicações agudas são hidratação, infecção por queimadura, a dor, A dor, porque é madura, é muito extensa. A febre é um dos motivos de precauções que nós temos que tomar quando os indivíduos apresentam a sintomatologia de um quadro agudo ou grave. E depois tem as complicações crónicas, né? Que eu falei, que são retrações principalmente as queimaduras de pescoço das regiões articulares. Articulação do cotovelo, articulação do joelho, articulação do pescoço com o tórax ou com a cabeça. E existem queimaduras que são graves, que são aquelas queimaduras que é do couro cabeludo, não é? Que podem ser provocadas por água quente, por fogo ou por produtos químicos. E essa queimadura tem uma lesão extensa a nível da cabeça, que leva a uma gravidade que custa muito a sarar e leva principalmente a infecções do foro a nível do sistema nervoso. E leva a outras complicações que advêm dessas queimaduras.
Doutora Nid, deixa-me-lhe perguntar o seguinte. Como é que, por exemplo, uma pessoa aparece no hospital com uma queimadura? Como é que os médicos avaliam qual é a extensão da queimadura? Para além de ser a parte superficial que se vê, como é que se sabe até que ponto, qual é o grau dessa queimadura?
Porque depende, por exemplo, as que fazem fliptemas e depende da extensão da queimadura. A extensão é todo o corpo ou não, não é? Que requer muito tempo de tratamento e de vários cuidados. E então depende do seu grau, onde existe a saída logo da pele e nós vemos que não atingiu só a região da epiderme, mas já foi para mais para tecidos mais profundos, subcutâneos, e depois temos as infecções que são logo traduzidas e o prurido que se vê, o vermelhidão da pele, que se nota o rubor da pele, que nos dá todo esse grau de extensão, não é?
Doutora Nídia, estamos a cerca de um minuto do final desta nossa conversa. Há mais coisas para nós falarmos sobre as queimaduras, mas gostava que a doutora Nídia deixasse aqui o seu lembrete. Há muito tempo não temos um lembrete seu sobre queimaduras. Por exemplo, está em casa, queima-se, o que é que as pessoas devem fazer de imediato?
Têm que meter água no corpo, água fria e um elemento gorduroso. Por exemplo, pode ser a manteiga, pode ser o óleo. E gostaria de falar que é preciso ter cuidado com os tempos que vão lá e com o tipo de queimadura, principalmente nas crianças. As crianças sofrem bastante as queimaduras em países subdesenvolvidos, não é?
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos falar para a semana de novo sobre estas queimaduras. Vamos falar de prevenção, vamos falar também de tratamentos. Mas até lá, fica aqui o nosso abraço de saúde, que estendemos também a si, doutora Nídia. Como se costuma dizer no seu país, estamos juntas.
Estamos juntos, com aqui o meu beijinho.
Aqui Washington Studios da Voz da América, esta é a emissão em português para a África. E vamos agora propor-lhe um pouco de música. Ficamos com Rachel Bladen e o tema Fight Song. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. Can make an explosion, and all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I was screaming loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove them all right song. My power's turned off. Starting right now, I'll be strong. And friends, and I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep.
coming too deep. It's been 2 years, I miss my home, but there's a fire burning in my bones. Still believe, yeah, I still believe. And all those things I didn't say, wrecking balls inside my brain. I was screaming out tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight. Sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. This is my fight song. Take back my life.
No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Tempo para as notícias. O secretário de Defesa americano Ashton Carter fez hoje uma visita surpresa a Bagdad, no Iraque, para avaliar pessoalmente a campanha militar contra a organização Estado Islâmico naquele país. A visita acontece numa altura em que o Iraque tenta recuperar a cidade de Ramadi, que é a capital da província de Anbar e que se encontra dominada pelos militantes do Estado Islâmico. Entidades da administração Obama tiveram que responder hoje a perguntas perante uma comissão do Senado das Relações Externas sobre o acordo nuclear com o Irão, que foi alcançado no início do mês em Viena, da Áustria. Tratou-se da primeira audiência acerca deste acordo. O Congresso dos Estados Unidos tem que pronunciar-se se quer ou não aceitar o acordo, mas se optar pela rejeição, precisa de ter pelo menos 2/3 dos legisladores a optarem por essa solução, senão o Presidente Obama poderá vetar essa solução do Congresso, algo que ele já disse que faria. O Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, parte entretanto hoje para uma viagem à Etiópia e ao Quênia, a terra natal do seu pai, numa altura em que realça o crescimento das relações económicas com a África subsaariana. O Presidente Obama deverá chegar ao Quênia amanhã, onde vai participar na Cimeira Global sobre Empreendedorismo, que vai decorrer em Nairobi, a capital queniana. Ele torna-se assim o primeiro presidente também a visitar a sede da União Africana em Addis Abeba, a capital da Etiópia, e, portanto, será uma deslocação histórica do Presidente Obama ao Quênia e à Etiópia, a começar já amanhã. Ele vai partir ainda hoje de Washington em direção à África. Foram as notícias na Voz da América.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Segundo as organizações de direitos humanos e ativistas chineses, nas últimas semanas as autoridades chinesas detiveram sistematicamente, prenderam, submeteram a desaparecimento forçado, mantiveram incomunicados ou interrogaram e libertaram 169 advogados e ativistas envolvidos em desafiar pacificamente as políticas oficiais na China. As autoridades chinesas detiveram advogados de várias firmas do sector da empresa Fengrui. A empresa Fengrui trata de uma série de casos de direitos humanos, incluindo o caso do professor Uyghur Ilham Toti. A repressão começou a 9 de julho, quando a advogada Wang Yu desapareceu depois de alertar amigos, através de uma mensagem de texto, que a ligação à internet e à eletricidade tinham sido cortadas e que pessoas tentavam entrar na sua casa. Wang tinha representado vários clientes envolvendo ativismo de direitos humanos ou questões de liberdade de religião, incluindo praticantes de Falun Gong, um grupo religioso proibido na China. O diretor da empresa foi igualmente detido. Ele tinha representado Zhang Miao, uma jornalista chinesa que tinha noticiado os protestos democráticos em Hong Kong. Entre os que continuam a não se saber nada está o conhecido advogado Li Haping. Representou o colega advogado invisível e ativista Shen Shuangsheng e acusa vítimas de despejos forçados. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com a aplicação da nova Lei de Segurança Nacional que seja utilizada para cometer abusos dos direitos humanos. Os Estados Unidos apelam à China para respeitar os direitos de todos os seus cidadãos e para libertar todos os que foram recentemente detidos por procurar proteger os direitos dos cidadãos chineses. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E amigo ouvinte, com o editorial chegamos assim ao termo de mais uma emissão em português para a África da Voz da América. Ao longo desta emissão esteve a acompanhá-lo Eduardo Ferro, que em nome de toda a equipa se despede dos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.